Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, mora 38 minutos, 18 graus é a temperatura em Porto Alegre. O Gaúcha 2024 está no ar hoje, direto aqui da Orla do Guaíba, da mega pista, a maior pista de skate da América Latina, para falar da segunda etapa do STU National. Circuito brasileiro de skate, que tem uma grandes atrações aqui na capital gaúcha e que felizmente, né, o tempo está dando, né, uma colaborada, né, a chuva está dando um tempo para que a moçada possa chegar por aqui, né, as arquibancadas estão lotadas, os atletas nesse momento estão nas pistas, né, porque a competição está em andamento, então há toda esta importância e, claro, precisa do tempo, né, precisa que a gente não tenha a chuva, evidentemente, para atrapalhar. E graças a Deus está funcionando, está dando certo, o tempo deu uma trégua aí neste sábado 28 de maio de 2024. Bom, nesse começo do programa a gente vai ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Skate, Eduardo Musa, para falar a respeito do crescimento da modalidade, modalidade olímpica, e que cada vez mais vem tomando conta agora, com uma exposição bem maior, evidentemente, graças a os grandes nomes que começaram a brilhar e a tomar conta do noticiário nos Jogos de Tóquio. Presidente Eduardo Musa, tudo bem?
Bom, André, primeiro eu te agradecer esse espaço também para falar de skate, te agradeço. É claro que as Olimpíadas, ela deu a visibilidade para o skate sair da bolha do skate. O skate sempre teve um mercado muito forte, muito característico dentro do mercado do skate. As marcas específicas do skate, a questão dos equipamentos de skate, isso sempre foi um mercado. E claro que com a visibilidade que as Olimpíadas trazem e com o sucesso que o skate fez nas Olimpíadas, isso ajudou muito o esporte a sair da bolha, né? Uhum. É que o preconceito diminuísse, que os pais e as mães incentivassem. O skate, ele, historicamente, ele foi um esporte sempre praticado muito mais por homens, poucas meninas se arriscavam. Hoje ainda é assim, mas com um número crescente, o número de praticantes femininos cresce muito mais do que o dos homens, embora os dois tenham um crescimento ótimo. Então a Olimpíada, sem dúvida nenhuma, foi um momento de virada aí, de visibilidade, para que o skate pudesse estar mais inserido no dia a dia das pessoas e que a competição do skate também aparecesse um pouco mais.
Porque é como você estava dizendo, é uma questão de que ele, a modalidade, o esporte, ele vivia em torno assim, dos praticantes, porque não tinha essa questão de disposição midiática, né? Isso fez, vocês sentiram um crescimento, digamos assim, em procura, e eu digo até de como ele se tornou um alto rendimento, né, em função de ser um esporte olímpico, dessa procura, né, de crescer o número de atletas, não só de praticantes, mas também o número de atletas ter crescido numa proporção, digamos, bem maior do que do que se tinha antes?
Sim. É claro que no alto nível demora um pouco para chegar a esse movimento, né? Para você se formar um atleta de alto nível não é tão rápido assim. Hoje, quem está hoje aí na briga, quem está aí correndo hoje, são pessoas que já estavam no mercado muito antes na Olimpíada, mesmo com pouca idade, mas já participavam das competições. Mas claro que o aumento foi muito sensível no volume de praticantes nas competições de iniciantes e amadores. Eu não tenho esse número específico, mas é muito fácil a gente sentir. Eu vou te dar um dado que, obviamente, tanto eu como a minha diretoria, a gente conversa muito com o mercado de skate, e o Natal faltou peça para entregar. Faltou pressa. Muita loja não vendeu mais skate porque não tinha. Então, esse é um dado importante na nossa avaliação, porque é um mercado que vinha bem, né, vinha se recuperando aí de momentos econômicos ruins do país. A própria pandemia já alavancou um pouco a venda, o mercado passou por uma falta de produtos durante o início da pandemia. Uhum. Acredito que foi o mesmo fenômeno com bicicleta, né? O skate ele podia estar praticando sozinho ao ar livre, então isso, principalmente no início da pandemia, já deu uma alavancada, mas obviamente depois da Olimpíada esse processo se aprimorou, e é bom porque o mercado está crescendo, a indústria local tem crescido mediante durante esse sucesso e essa procura por novos praticantes, né? E é isso que a gente está falando, de novos praticantes, de criar uma massa nova, um número maior, um ecossistema maior de praticantes de skate no Brasil.
Até porque para chegar no rendimento vai sair dessa massa que está sendo criada agora, né? Vai se pensando um ou outro, né? Que tem um talento um pouco maior.
E tem um detalhe importante, desculpa André te interromper, mas tem um detalhe importante, é que o skate ele ainda te proporciona um crescimento paralelo, que não necessariamente com competição.
Sim.
Que é o quem está praticando o skate, quem voltou a praticar skate, quem está com uma idade que não está mais interessado em competição, mas consegue sim hoje aproveitar o skate, o estilo de vida do skate. Esse também é um dado muito importante e que a gente fica feliz aqui na Confederação.
A gente tem visto, aliás, aqui em Porto Alegre, a gente tem o evento nesse final de semana, que aí é do rendimento, mas com a construção na orla aqui do Guaíba da pista, né, que é lindíssima, diga-se
de passagem. Obra de arte.
Né? É uma obra de arte, né, exatamente. E que, inclusive, retrata algumas das obras de arte da cidade, né, foi Sim. feito isso. Ela está em dias de sol, em finais de semana, aqui em Porto Alegre, ela tem, assim, disputa por espaço, que é uma coisa absurda, assim, né, e a gente notou que a construção da própria pista, ela incentivou muitas pessoas a retornar, né, como você estava dizendo agora, a prática da modalidade.
Esse é um ponto fundamental na prática do skate, a qualidade das pistas. A gente, André, eu acho que, de novo, né, eu não tenho esse número exato, porque a gente está se organizando nisso, e os números do poder público, às vezes, demoram um pouquinho para a gente conseguir captar tudo, mas de forma muito prática. A pista de Porto Alegre, ela, quando foi construída, era para ser a maior da América Latina. Tem uma no México agora que está ficando pronta, que vai superar em tamanho, mas se a gente está falando da maior pista da América Latina, que está lotada nos finais de semana, é um problema que o skate sempre teve uma demanda, e ainda tem essa demanda, e só com qualidade a gente vai conseguir atender essa demanda. Então, o exemplo de Porto Alegre, para a gente, ele é icônico, no sentido de que a prefeitura fez uma obra de arte, que a gente considera uma obra de arte, uma pista desse tamanho, e está lotada no final de semana. Imagina as outras cidades que não têm essa mesma qualidade. Então, a nossa busca hoje, como confederação, é na busca por pistas de qualidade. A gente, desde esse boom, e até um pouquinho antes, a gente não tem, e é um dado concreto, assim, a gente não tem problema de número de pistas, mas a gente tem um problema gigante de qualidade de construção de pista.
Sim.
Porque se você analisar friamente, a maioria dos outros esportes, ela tem medidas oficiais, tamanhos oficiais, alturas oficiais. O skate não tem, e é por isso que o skate se tornou isso. Porque o objetivo do skate é que cada pista tenha uma característica diferente, uma altura diferente, para que as competições não fiquem iguais. Então, o skatista que, entre aspas, pode ser considerado o melhor do mundo, ou o melhor daquela região, naquela cidade, naquela pista, se ele for para outra pista, é um novo desafio. Então, essa é a beleza do skate, essa é a graça do skate. Então, a nossa briga hoje, por mais construções de qualidade do que simplesmente o volume de pistas que vem acontecendo no Brasil.
Uhum. E voltando nessa questão desses atletas, né, que dão essa visibilidade, o que significa ter ao mesmo tempo, né, uma Letícia que já não é da mesma geração da Raíssa, por exemplo, mas ter o Pedro, Sim. ter o Luizinho, ter a Indiara, enfim, ter esses atletas, né, ao mesmo tempo representando o Brasil, correndo o mundo, né, o que significa para a confederação e qual é a relação que vocês têm, né, com esses atletas, né, no dia a dia, enfim.
Ô André, para a gente é mágico, por isso que a gente, quando anunciou os nossos dois mundiais aqui que nós vamos fazer, que é uma coisa histórica, a gente trouxe o mundial das duas modalidades aqui para o Brasil, a chamada do anúncio era o país do skate. O skate é...
Não somos mais o país do futebol, presidente, somos o país do skate.
Estão brigando, é claro que é uma provocaçãozinha, uma brincadeira, a gente sabe do tamanho, da força do futebol, e dentro até da cultura do brasileiro, mas o skate, ele é muito brasileiro, ele é muito respeitado no mundo todo. E aí estou falando com a tranquilidade que quem chegou na confederação só há 4 anos e meio, então eu posso falar, e o Brasil sempre foi visto, a CBSK, a Confederação Brasileira, sempre foi vista como pioneira na organização do skate institucional pelo mundo. Tanto que seguramente a gente é a confederação de skate mais antiga do mundo e a melhor organizada por isso, por uma tradição do skate do brasileiro. O Brasil sempre teve ícones do skate mundial, posso citar, obviamente, Bob Burnquist, Sandro Dias, que foram os nomes que saíram da bolha mais facilmente, mas a gente tem vários outros nomes também que fizeram muito sucesso no mercado do skate há muito tempo atrás, com um sacrifício enorme. E o fato da gente ter hoje essa geração é muito fruto desses caras que desbravaram lá atrás e que mostraram para eles que tinham um caminho. Claro que hoje, com o skate olímpico, a confederação consegue oferecer uma estrutura maior. Esses nomes que você citou são da seleção brasileira. A gente tem um trabalho diário com todos eles. Alguns têm técnicos próprios, outros não, mas mesmo quem tem a sua estrutura própria, a confederação dá a estrutura. São 25 atletas da seleção principal, mais 12 atletas da seleção júnior. Então são 37 atletas que a gente se relaciona diariamente. E te digo, no mínimo aí tem mais uns 10 que não são da seleção, que a gente tenta ajudar também, porque tem, obviamente, tem limite de orçamento, mas a gente tenta ajudar de alguma forma com algum tipo de estrutura para as competições.
Como é que é a relação com o Comitê Olímpico do Brasil?
Olha, a relação institucional ela é muito boa. O skate, isso eu tenho que atestar aqui, sempre... desde a nossa chegada em 2018 ao COB, o Departamento de Esportes do COB sempre nos atendeu muito bem e claramente dentro das possibilidades que eles tinham, nos ajudaram dentro dos nossos projetos. Claro que do ano de 2018, por ser o primeiro, tem uma questão burocrática de sistemas, de liberação de verba, como funciona, que a gente engatinhou um pouco, mas a partir de 2019, com a criação de seleção brasileira, com a criação do calendário mundial, o COB sempre nos apoiou, o Departamento de Esportes do COB sempre esteve junto com a confederação no intuito de proporcionar estrutura aos atletas de ponta do Brasil.
Sim, e dentro disso, hoje a confederação ela vive mais dela ou ela depende ainda, né, muito do COB? Enfim, porque a gente sabe que tem muitas confederações no Brasil que elas dependem muito mais do COB do que propriamente delas. Como é que nessa relação, né, até para manutenção, para que vocês possam organizar competições, possam manter seleções, enfim, ter o trabalho diário?
Vamos lá. Hoje, o nosso orçamento anual, ele é praticamente 50% verba do COB e 50% verba de patrocinadores. Tá? Hoje, o nosso orçamento ele é dividido dessa forma. Mas até a 2020, 85% era dinheiro destinado do COB. Lembrando que a divisão de verba do COB ela tem critérios de resultado. Sim. Então, obviamente, com o nosso resultado na Olimpíada em 2021, o ano de 2022, já houve um acréscimo de verba para o skate, e aí independente de relacionamento, sim, ou de pedir ou de não receber, mas sim com verba que eles chamam, que é denominada ordinária, cujo qual o skate fez direito a receber por conta dos resultados em mundiais, sul-americanos e Olimpíada.
Bom, lá no começo da conversa você disse que... saiu um pouco do preconceito, né, digamos assim, com a exposição um pouco maior. Hoje dá para dizer que se o moleque, enfim, o menino, a menina que pegarem o seu skate, chegarem, eu quero ir numa pista, os pais olham diferente?
Eu acho que sumir, não. Não dá para mudar, ainda mais num país que a gente vive uma cultura de anos atrás. André, há 30 e pouquinhos anos atrás, 31, 32 anos, um prefeito de São Paulo proibiu a prática de skate em São Paulo, né? Decreto-lei, proibindo a prática de skate em São Paulo. Então, assim, eu acho que houve uma evolução gigante. Acho que o fato da gente ter tido uma menina de 13 anos medalhista mostra também, porque ela não chegou ali do nada, né? Não foi assim, no estalar de dedo.
Não ela mandaram ela para o Japão para competir, pronto, né?
É isso. Então, se com 13 anos ela conseguiu aquele nível, é claro, né? Não vai aparecer todo dia um fenômeno daquele. A Raíssa claramente é um fenômeno técnico, independente de outras questões. Mas de forma muito prática, é uma menina, né? A gente comentou aqui sobre o skate ser um esporte que foi predominante masculino durante muito tempo. É uma menina. Uma criança, uma menina nova, que chegou. Então, eu acho que é um exemplo, é uma prova aí de uma síntese, né, de que é possível, sim, uma criança, um adolescente, uma menina, ir para a pista praticar e ter uma profissão dentro do skate. Eu acho que esse foi um dos legados que essa primeira Olimpíada nos trouxe, sim. Então diminuiu muito o preconceito, mas acabar, eu acho que demora ainda mais um tempinho. Espero que a gente tenha também bons resultados em Paris e enterrar esse assunto e seguir em frente.
Presidente, queria agradecer o bate-papo e dizer que conte conosco exatamente para divulgar o esporte.
O esporte, ele te dá a noção de educação, de hierarquia, de seguir regras, de você saber conviver com o oposto, saber conviver com o adversário, sem transformá-lo no inimigo. Acho que o skate ainda tem o acréscimo que ele te ensina a cair, ele te ensina a levantar. Então, esse é um lema muito comum no skate, que é isso, né? Você tem que aprender a cair e você tem que aprender a levantar. O skate te ensina isso. Você pode ser o melhor do mundo, mas numa competição você vai cair. Você vai ter que aprender a cair, você vai ter que aprender a levantar. O esporte, sim, ele forja cidadãos. E assim, eu queria também aproveitar e te agradecer por falar de skate, abrir o espaço aí. Sei que você agora está com um novo espaço também no Zero Hora para falar de esporte olímpico. Te desejo boa sorte, agradeço ao jornal por falar de esporte olímpico, por dar esse espaço, te incentivar aí, te agradecer bastante e dizer que a gente está sempre à disposição quando você precisar, ainda mais agora que vocês têm essa obra de arte, vou repetir novamente, essa obra de arte aí, a gente espera estar muito mais ligado à cidade de Porto Alegre a partir de agora. Um grande abraço.
Grande abraço. Obrigado, presidente Eduardo Musa, conversando conosco. Nesse momento, as atletas do Street é que estão aqui na pista, se preparando para o início, né, da sua competição neste sábado. O sol está querendo sair ali, está abaixo das nuvens, fazendo uma força danada, né, mas a temperatura está agradável, a orla está cada vez mais cheia, as pessoas estão chegando por aqui, muitas famílias, enfim. Muito legal o evento aqui em Porto Alegre, esta segunda etapa do STU National. Circuito brasileiro de skate com grandes atrações. Temos o Pedro Barros por aqui, tem a Raica Ventura, né? Só citei dois nomes, mas tem muitos outros. Tem o Luizinho, né, que também está por aqui, o Luiz Francisco, que foi finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, beliscou a medalha, né, nos Jogos Olímpicos, enquanto o Pedro foi medalhista de prata, por exemplo, em Tóquio. Não tem a Fadinha, mas tem muitas outras grandes atrações. Tem o Chuchu, que é um skatista da casa, há pouco estava aqui na pista, né, levantando a galera, enfim. Venha, se você está em Porto Alegre, está aqui pertinho, dá tempo de vir ainda nesta tarde aqui na Orla e vir também neste domingo, quando será encerrado o evento, esta segunda etapa do Circuito Brasileiro de Skate. Bom, esse 28 de maio, né, eu quero fazer dois registros. Primeiro, quero felicitar meu pai, que está de aniversário no dia de hoje. Vou pedir a licença dos ouvintes, né, para mandar um grande abraço para o seu Germano, que está de aniversário nesta data aí. É uma data importante, completando lá os seus 7.4. E claro, né, eu vim de lá e o Thiago Boff agora vai conversar conosco, né? Dia da despedida, um dia triste, né, para os colegas, enfim, para os amigos do Davi Coimbra, né, que acabou falecendo ontem, enfim, todo mundo sabe já bastante, e hoje, né, a despedida de todo mundo, da família e também de todos os amigos do Davi. O Thiago Boff está trazendo, né, para a gente um destaque nesse final de programa. Thiago, daqui a pouco o Thiago Boff vem conosco, então, para falar,
André,
a respeito. Oi, Thiago, agora sim, agora estamos.
Perdão,
lá.
André. Foi bem no meu corte do retorno, bem na hora que tu me chamou. Terminou agora, André, há um minuto, a despedida de a cerimônia de despedida do Davi Coimbra aqui no Crematório Metropolitano. O velório encerrou e eu quero destacar, André, e trazer para os nossos ouvintes uma fala do Frei Ivo Bortoluz, ele que comandou a cerimônia de despedida, e ele falou três coisas que chamou de fantásticas sobre o Davi: a alegria, o amor ao próximo e a defesa dos seus amigos. Esse trecho que eu gravei para reproduzir agora para os nossos ouvintes.
O Davi era amigo de verdade. Ontem alguém dizia na rádio que o Davi era advogado dos seus amigos, que ele sempre defendia os amigos em qualquer momento, em qualquer circunstância. E olhem só o que nos diz a Bíblia. São João Evangelista diz que Jesus fala ao povo e diz: eu não chamo vocês de empregados, eu chamo vocês de amigos, porque eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que Deus me revelou. Essa amizade bonita do Davi, esse amor que o Davi tinha pelos seus amigos, é outra prova do Deus que sempre morou dentro do Davi.
Essa é uma pequena fala, então, André, da despedida, né, a cerimônia aqui de despedida do velório do Davi. O corpo está sendo levado, nesse momento, para o cemitério da Santa Casa, numa cerimônia para a família, para o sepultamento. E a manhã inteira, né, eu sei que tu esteve aqui, eu te vi também, foi disso. De amigos, colegas, pessoas de várias emissoras, veículos de imprensa de todo o Brasil aqui para se despedir desse grande colega, esse grande amigo e jornalista que nos deixou ontem aos 60 anos.
Perfeito, muito obrigado, Thiago Boff. E o Gaúcha 2024 de hoje vai ficando por aqui, edição 29. Faltam 830 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. E dedico, claro, o programa ao Davi Coimbra, companheiro, colega de 3 coberturas olímpicas, em Pequim em 2008, em Londres em 2012 e também no Rio de Janeiro em 2016. A gente volta no próximo final de semana falando muito mais de esportes olímpicos aqui dentro da Gaúcha. Valeu, um abraço, bom final de semana a todos.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.